certeza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo e hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sugiro, se você ainda não baixou, baixe. Estamos aqui iniciando mais um 3 em 1, começando a nossa semana, uma semana recheada aí de bons assuntos, bons debates, debates sempre primando pelo alto nível e pela pluralidade de ideias. E olha, deixa eu começar dando boa tarde àqueles que fazem esse programa junto comigo, já estão aqui no nosso telão. Ela diretamente de São Paulo, Thaís Oyama, tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde para você, para o Constantino, para Azedo, boa tarde para a nossa audiência.
Também já está na área, ele diretamente dos Estados Unidos. Fala, Constantino!
Fala, Paulo. Boa tarde, Thaís e Azedo, audiência. Vamos nessa.
E ele diretamente da capital do poder, de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Tudo bom, Azedo?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Constantino.
É isso aí. Vamos nessa, então, produção. Vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro escolhe Michel Temer para chefiar missão humanitária no Líbano, mas o ex-presidente precisará de permissão da justiça para viajar. Ministério Público Federal processa Jair Bolsonaro e ministros do governo por falas e ações preconceituosas contra mulheres. Além disso, o 3 em 1 também destaca o alerta da OMS de que a pandemia de coronavírus no Brasil continua em nível elevado. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, lembrando você que sempre participa do nosso programa, você tem duas opções aí de participação. A primeira, você pode participar no Twitter utilizando a hashtag 3 em 1. E a segunda, se você quiser gravar um vídeo na horizontal de até 30, 40 segundos, comentando, dando a sua opinião sobre algum tema que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, é muito fácil, basta você mandar para o WhatsApp 11 931 17 0620. Produção, 5 horas e 3 minutos. Vamos iniciar o primeiro 3 em 1 dessa semana.
3 em 1.
Como diz o Constantino, vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro convidou neste final de semana o ex-presidente Michel Temer para comandar a missão humanitária do Brasil em Beirute. Temer, que tem origem libanesa, aceitou chefiar a missão organizada pelos Ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores. Entretanto, a viagem do ex-presidente, que já está marcada para a próxima quarta-feira, precisa sim ser autorizada pela Justiça. Preso e solto duas vezes em 2019, Temer está proibido de deixar o Brasil sem passar por esse procedimento. Depois de ser liberado da segunda prisão, o Superior Tribunal de Justiça impôs ao ex-mandatário a proibição de manter contato com investigados, de se mudar, deixar ou se ausentar do país sem autorização, a entrega de passaportes, entre outras medidas cautelares, né? Temer e seu amigo Coronel Lima são acusados de desvio de dinheiro em obras na usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Apesar do convite, muito já se fala no cenário político sobre essa possível aproximação entre os dois presidentes, tanto Bolsonaro quanto Temer. Vale lembrar, gente, que de maneira discreta o ex-presidente tem atuado com uma espécie de conselheiro político para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos então debater essa missão do Brasil em Líbano? Vamos começar então com ela, Thaís Oyama. O que você achou, Thaís, desse convite ao Michel Temer? tem muita política por trás disso, não tem não, Thaís?
Pois é, como você falou, os dois já estão próximos, né? Já são próximos, Paulo Temer vem aconselhando o presidente não é de hoje, inclusive na aproximação com o Centrão, ele teve grande papel. E daí eu fico pensando se ainda existe algum bolsonarista capaz de dizer que o governo Bolsonaro combate a velha política, né, Paulo? Porque mesmo o bolsonarista mais fanático, mais bem-intencionado, aí, deve ter problemas para explicar para ele mesmo como é que um governo que afaga o Centrão, o velho MDB, o ex-presidente Michel Temer, como é que esse governo pode se dizer contrário ao establishment e à corrupção? E não é só a corrupção dos outros que eu estou falando, porque o presidente Bolsonaro já tem os seus próprios problemas domésticos, né? Eles começaram lá com o que era o caso Flávio, agora já não pode mais ser chamado de caso Flávio, com tantos cheques do Queiroz depositados na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Aliás, o presidente não vai falar nada sobre isso, não, até agora não falou, né? Mas com tudo isso, já não é mais o caso Flávio, né? Já é o caso Jair Bolsonaro. Então, ele está comprometido com o Centrão, está cada vez mais enrolado na justiça e não pode mais falar mal do STF e nem do Congresso por causa disso. Ele parou de falar mal do STF e do Congresso no dia 18 de junho, quando foi preso justamente o Fabrício de Queiroz. Ele ficou praticamente mudo desde então. E nesse fim de semana, ele reapareceu no Twitter para falar mal de quem? Da imprensa, claro. Quem fala mal da imprensa dá likes, então é por aí que ele vai. Ele falou mal da TV Globo e é muito menos arriscado falar mal da imprensa, né? Alguém nas condições dele se arrisca muito menos falando mal da imprensa do que falando mal do STF e do Congresso, né, Paulo? Agora, quanto ao ex-presidente Temer, o fato de ele ter que conseguir permissão da justiça para viajar e, portanto, para aceitar o convite de chefiar a missão libanesa, isso já diz muito sobre o convidado, né, o presidente Michel Temer, e sobre quem o convidou, o presidente Jair Bolsonaro, que já pode ser chamado de o mais novo entusiasta da velha política.
Muito bem, e você aí no Twitter, participando conosco através da hashtag 3 em 1, o que, que você achou desse convite do Bolsonaro ao ex-presidente Michel Temer? Manda aí o seu tweet que daqui a pouco vai aparecer aqui no telão. E aí, Consta, o que, que você achou, hein, desse convite? Você vê de uma maneira positiva, negativa, você fica com o pé atrás, qual que é a tua avaliação?
Paulo, quando se trata de político, eu sempre estou com o pé atrás, né? Mas eu vejo com naturalidade isso, olha... O Michel Temer tem pais libaneses, tem uma rua no Líbano com seu nome, né? Ele é o ex-presidente da República, então isso dá um peso à missão diplomática muito grande. O Brasil não está sozinho nessa ajuda humanitária, ele está junto com vários outros países, mandando mantimentos, arroz e tudo mais. E isso ser coordenado pelo ex-presidente que tem ascendência libanesa, isso tudo aí dá um toque especial, eu vejo com uma certa naturalidade nesse aspecto humanitário e diplomático. Em relação ao Líbano, propriamente dito, né, claro que toda ajuda é bem-vinda, a explosão deixou uma situação mais calamitosa ainda, mas é preciso lembrar que temos no governo lá o Hezbollah, é um grupo terrorista, né, xiita, inspirado no Irã e apoiado pelo Irã, corrupto ao extremo, então nada vai melhorar muito no Líbano sem a saída do Hezbollah do poder. Sobre essa questão política interna do aceno ao Centrão, e o Temer já vem também agindo com um certo pragmatismo em relação ao governo Bolsonaro, não aceitando aderir a certas pressões ali de grupos opositores, incluindo o ex-presidente, que querem de alguma maneira derrubar o governo, né? Eu acho que é uma mão de via dupla aí. O presidente Bolsonaro tem sim se aproximado desse centro. O Centrão não é só esse grupo, tem que lembrar que o Congresso inteiro é dominado, salvo raríssimas exceções, por esses grupos mais fisiológicos. Se você não tiver de um lado, você está do outro, que articular e dialogar, como sempre cobraram do governo, com um grupo do Rodrigo Maia ou companhia, senão você não governa, né? Então o presidente escolheu uma ala desse Congresso e infelizmente não tem muita saída, né? A política não é o ambiente para os mais românticos e ingênuos. Então é preciso combinar com os russos, no caso aqueles que foram eleitos por um sistema muito ruim, é verdade, mas foram eleitos e estão lá supostamente representando a população. Veja, o Michel Temer e o Bolsonaro têm uma coisa que eu vejo em comum. Ambos foram alvos de uma tentativa de boicote daquilo que se chama, talvez, establishment, junto com o apoio de certa mídia, para tentar inviabilizar reformas. Eu era defensor de uma agenda de reformas durante o governo Temer, nunca esquecendo quem é o Temer, de onde ele vinha, inclusive do governo do PT, como vice-presidente Dilma, né? aquela máfia que destruiu o Brasil. Mas ele mudou o sinal ali e estava tentando implementar, inclusive, uma reforma previdenciária. É verdade que era mais tímida do que aquela aprovada pelo Bolsonaro, era metade da economia, mas tinha uma agenda de reformas ali, que foi interrompida, vamos lembrar, refrescar a memória, né? Por conta daquele caso do Rodrigo Janot, que mostrou quem era depois, né? E o Joesley Batista, do grupo JBS. E com o apoio da Globo, que fez um escarcéu com base naquele áudio, naquelas imagens vazadas, e com isso interrompeu o processo todo de reformas, né? Hoje nós temos o quê? A Globo dedicando 5 minutos do Jornal Nacional, do seu horário nobre, para uma narrativa totalmente enviesada, né? Cafajeste, alguns diriam, para tentar culpar o presidente da República pelas mortes todas do coronavírus. Isso tem, obviamente, uma outra agenda por trás, que não é agenda humanitária, já que a gente está falando de ajuda ao Líbano, né? Não é uma agenda humanitária, tem uma agenda política por trás. Então, nesse aspecto, Bolsonaro e Temer estão parecidos mesmo. E eu já chamei, em outra ocasião, o governo Bolsonaro atual de uma espécie de Temer 2.0 melhorado, porque tem um ministério bem melhor. Então, é isso, né? Não podemos esperar milagres. Se continuar sem escândalo de corrupção e com uma agenda boa de reformas, está mostrando mais ou menos para que vem.
Azedo, eu quero ouvir um pouco a sua avaliação. Na sua opinião, Azedo, você acha que essa aproximação com o Temer melhora a governabilidade do Bolsonaro?
Nada como um dia atrás do outro, né? De fato, esse convite do Bolsonaro para o Temer, ele transcende a ajuda humanitária. É óbvio que isso legitima o convite, legitima a autorização da justiça para ele viajar, etc. Mas se fosse só humanismo, o Bolsonaro teria decretado luto oficial por causa das 100 mil mortes no Covid. É uma jogada política aí, que muito competente, por sinal, para aproximar o MDB do governo. O MDB, historicamente, é o fiel da balança no Congresso, é um fator de governabilidade, é um fator também de fisiologismo, de tomar lá da cá, mas é um fator de governabilidade, isso é o mais importante. Isso faz com que o primado da política passe a predominar na relação do Palácio do Planalto com o Congresso, tira o Bolsonaro daquela rota de colisão em que ele vinha com a democracia, ameaçando as instituições. É um sinal de que daqui para frente ele vai apostar cada vez mais na política. E isso é bom, isso é bom. Eu acho que é um avanço em termos institucionais. Agora, vai depender muito da forma como ele se relacionar com o MDB, os desdobramentos disso, do ponto de vista, por exemplo, da eleição da mesa da Câmara, da eleição da mesa do Senado. O Baleia Rossi, o presidente atual do MDB e líder do MDB, é um candidato muito forte à presidência da Câmara na sucessão do Rodrigo Maia. Tê-lo como aliado é melhor do que tê-lo como adversário. E no Senado também, embora o Alcolumbre pretenda disputar a reeleição, eu acho muito improvável, o Renan Calheiros tentou, não conseguiu, o Sarney tentou, não conseguiu, é evidente que a bancada do MDB hoje já tem um papel estratégico na relação do Palácio do Planalto com o Senado. O Eduardo Braga, o líder do MDB, é um nome cotado para sucessão do Alcolumbre. O Fernando Bezerra, que é o líder do governo, também é um nome forte, se for lançado, né? E isso são peças do tabuleiro aí que estão sendo movimentadas. A gente tem que passar a encarar esse momento aí do governo Bolsonaro como um contexto novo em que a questão da reeleição dele tem uma influência enorme, mas tem um pouco também a ver com a necessidade que ele tem, até por causa das denúncias que estão se acumulando no caso Queiroz, de garantir mais governabilidade, mais apoio no Congresso.
Muito bem, gente, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque o Ministério Público Federal, olha, apresentou uma ação civil pública contra a postura do presidente Jair Bolsonaro e de alguns auxiliares por uma série de declarações e atos administrativos em relação às mulheres. De acordo com um documento protocolado na 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, o comportamento do presidente e dos ministros Paulo Guedes, Ernesto Araújo e Damaris Alves revela um viés de preconceito e discriminação contra o público feminino, além de reforçar estigmas e estimular a violência. As declarações desses integrantes do governo, segundo o MPF, configuram abuso da liberdade de expressão, uma vez que ferem outros direitos garantidos pela Constituição, como o respeito à dignidade da pessoa humana. O MPF pede que a Justiça Federal determine o bloqueio de ao menos 10 milhões de reais do orçamento federal e obrigue o Executivo a usar esses recursos em ações publicitárias com veiculação de, no mínimo, um ano, para repassar os danos sociais e morais que foram causados. Os conteúdos deverão expor os dados sobre a desigualdade de gênero no Brasil e a vulnerabilidade das mulheres à violência, além de reforçar informações sobre os direitos que elas têm ao atendimento nas áreas de saúde, segurança e assistência social. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parou rapidamente para conversar com apoiadores e mais uma vez insinuou que ter filha é sinônimo de fraquejada. Deixa eu começar essa rodada aí com o Constantino. E aí, Constantino? Então, MPF decidindo orçamento do governo federal.
É perigosíssimo nesse sentido e o pretexto é uma tremenda bobajada, né? Olha, essa causa feminista aí é na terceira geração do movimento feminista, já não tem mais nada a ver com mulher, né? É, no começo, sim, não tinha nem voto, direito a voto, aí as mulheres queimavam sutiã e tudo mais. Hoje em dia é um negócio ridículo, né? O que o movimento feminista faz é destilar ódio ao homem, ao casamento e tentar pregar o socialismo por meio do feminismo, que é rendimentos iguais, independentemente de produtividade, de mérito, de resultado entregue, né? Então eles pegam, comparam laranja com banana, fazem uma média de salário e não levam em conta a produtividade para cada profissão específica, para cada funcionário individual, né? Então isso aí é realmente um negócio absurdo e é tentador, né? Veja que eu estava até comentando aqui antes de entrar no programa que a Tabata Amaral já se espera, né? Ela é uma deputada de esquerda, apesar de dizer que não é nem esquerda nem direita, mas está promovendo aí a luta das mulheres pelo fim da violência e assédio na política. Acabamos de ter uma presidenta, né, que destruiu o país e não tem nada a ver com ser mulher isso, tem a ver com ser a Dilma, né? Mas na época eu lembro que queriam blindar a Dilma de críticas porque toda crítica a ela era considerada ataque misógino, machista e por aí vai, né? Então, vai participar desse evento, que vai ser mediado pela Patrícia Mello, jornalista, a deputada federal Perpétua Almeida e Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann sempre foi uma mulher independente, se dizia liberal, empoderada, né, no sentido até que as feministas gostam de usar a palavra, mas não gostam de fato de mulher empoderada, porque todo movimento feminista precisa de vitimização, né, de mimimi, bancar vítima. E é isso que elas estão fazendo, é isso que esse MP faz com essa decisão, né? Falar que a fala dos membros do governo aumenta a violência feminina, feminicídio. Olha, morrem 60 mil pessoas por ano, ou morriam, agora diminuiu um pouco graças às políticas adotadas pelo governo Bolsonaro. Morriam 60 mil pessoas por ano. Isso aí envolve gordo e magro, alto e baixo, homem e mulher, negro e branco, morre muito brasileiro. Então, é o problema de violência, não é o caso específico de ataque à mulher. Isso existe? Existe, claro que existe, isso tem que ser coibido, já temos medidas nesse sentido, tem até uma lei, Maria da Penha, que de uma forma muito estranha foi inspirada num caso onde um sujeito atirou contra essa mulher, isso já é crime, né? Então, não precisa ser o fato dela ser mulher para considerar isso um crime. Então, eu acho tudo isso, Paulo, muito estranho, muito bizarro, é uma afetação politicamente correta da era que a gente vive, onde todo mundo tem que fazer aceno, de alguma forma, a essas minorias, senão não é gente, né? Senão você é cancelado. São raros os casos de pessoas que têm coragem de remar contra essa maré. Nesse aspecto, eu tiro meu chapéu, ainda que sejam umas piadas, às vezes, de mau gosto, como essa história da fraquejada. É até engraçado, mas é uma piada, é uma brincadeira, não pode mais no mundo moderno, né? Mas eu tiro meu chapéu que temos pessoas no governo que estão dispostas a comprar essa briga. Porque se depender dessa turma dos isentões aí, né, que ficam fazendo discursos lacradores em rede social, nós estávamos fritos.
Azedo, deixa eu te ouvir um pouco. Você é a favor ou contra essa medida do MPF?
Olha, assim, eu não conheço o teor, né, da denúncia. Eu conheço fatos, muitos deles, em que o Bolsonaro revela machismo, né, atitudes meio misóginas e que tem sempre gerado reações. Ele fez isso no Congresso, com parlamentares, com colegas jornalistas. Né, ele, de fato, tem dado motivos para que exista esse tipo de reação. E ele vai colher processos. Toda vez que fizer isso como presidente da República, ele vai colher processos. Isso vai implicar no afastamento dele da presidência e tal? Claro que não. Mas depois acaba o mandato e os processos ficam. Aí depois vem as multas, né? vem as condenações, enfim. É uma coisa que faz parte do processo. O que eu queria destacar é o seguinte, é que existe uma subrepresentação das mulheres nas esferas de poder, se nós levarmos em consideração a presença delas na sociedade em termos demográficos, mas também o fato de que nós temos cada vez mais mulheres altamente gabaritadas em todas as atividades, no setor empresarial, na academia, na ciência. As mulheres cada vez mais ocupam o seu espaço e já existe uma defasagem em relação a isso na política. Esse ano nós vamos ter, por exemplo, nessas eleições municipais, um número enorme de candidatas mulheres, sobretudo porque houve uma mudança na legislação que obriga os partidos a destinar 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. E pelo fato de que esse negócio de usar laranja para desviar esse dinheiro que é destinado às mulheres, não deu certo na eleição passada. Isso aí deu confusão para quem fez e deixou as digitais aí pelo caminho. Então, eu acho bom as pessoas irem se preparando para perder espaço para as mulheres. Os homens vão perder espaço para as mulheres, até que essa coisa chegue a um justo equilíbrio. É assim que a humanidade caminha.
Muito bem. Para finalizar, então, esse assunto, vamos ouvi-la, a nossa mulher aqui da bancada. Thaís, deixa eu te perguntar, essa medida do MPF, na sua avaliação, tem mais ideologia ou fato concreto?
Eu concordo com você, Paulo, que tem uma série de exageros. Essa ideia, por exemplo, de determinar como que o governo deve gastar o dinheiro e já dizer que tem que fazer campanhas publicitárias assim ou assado, isso me parece um claro exagero e uma extrapolação mais do que exagero da parte do MP. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o MP ele atua como fiscal da lei, então sempre que ele achar que está em jogo o interesse público, ele deve se manifestar. E nesse caso, eu suponho que a intenção do MP seja sobretudo, propriamente em relação ao discurso do presidente ou dos seus ministros, mas eu suponho que ele, com essa ação, o MP, queira impedir que o discurso discriminatório do presidente resvale para políticas discriminatórias de governo, né? Ou seja, que do discurso faça-se a ação, ou seja, políticas que possam eventualmente vir a prejudicar mulheres gays, por exemplo, mulheres ou gays, né? Ou mulheres gays, tanto faz. Mas eu acho que é essa a intenção do MP, evitar que o discurso se transforme em prática política. Aí, nesse caso, o MP estaria cumprindo seu papel. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é uma outra abordagem. Do ponto de vista político-eleitoral, essa ação do MP é tudo que o governo Bolsonaro deseja, tudo que ele sonha. Porque, veja só, isso aí leva a discussão para aquele território que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, domina mais do que ninguém, que é o território dos costumes e que ajudou a eleger ele, inclusive. Ainda mais agora, que ele já perdeu quase todas as bandeiras da eleição, né? Ele perdeu a bandeira da Lava Jato, ele perdeu a bandeira da nova política e ele não pode ficar para sempre aí se escorando na bandeira do antipetismo, até porque quem ganhou a campanha eleitoral foi ele, é ele que manda agora, certo? Então, nada melhor para o presidente Bolsonaro, agora, nesse momento, do que ver crescer essa pauta identitária, essa pauta das minorias feministas, gays, etc., porque isso une a base dele, reorganiza as hostes bolsonaristas, e também porque a galera bolsonarista adora esse tipo de coisa, né? Aplaude esse tipo de coisa, como sabemos. Para o governo, portanto, isso é ótimo. Mas eu queria falar também da parte da oposição, que eu acho que da parte da oposição, essa pauta identitária é uma belíssima de uma cilada, Paula, porque ela mais divide do que une, né? As questões dos negros, as questões dos gays, as questões das mulheres, elas nem sempre convergem, as questões das minorias, elas nem sempre convergem. E é diferente daquele discurso clássico que fazia, por exemplo, o PT do nós contra eles, da classe trabalhadora contra as elites. Então, o discurso da luta de classes une, o discurso das minorias pode dividir. Então, para concluir, o MP, o Ministério Público, está cumprindo a sua tarefa ao entrar com essa ação, mas isso nem de longe vai incomodar os bolsonaristas, muito pelo contrário, eles devem estar adorando.
Muito bem, Constantino, eu vi que você pediu a palavra, mas antes eu só queria ler aqui um tweet da nossa audiência que está participando do programa lá no Twitter através da hashtag 3 em 1. É o Lucas Morlin, ele diz o seguinte: essa medida progressista é uma piada. Reverter dinheiro público numa propaganda escolhida por eles é um tapa na cara do povo. Você concorda com o Lucas, Constantino?
Concordo 100%, né? Denota uma visão autoritária e cada vez maior ativismo judicial no nosso país, né? Querem governar sem votos. E a Thaís mencionou aí a mudança de discurso de luta de classes, que segrega também, mas segrega com base em renda, para o discurso de segregação com base em vários outros critérios, mas isso é inseparável da esquerda moderna. A esquerda moderna sofreu essa transição ao longo das últimas décadas e hoje em dia a política de identidade é crucial para o esquerdismo, para o progressismo. Por isso, há uma reação muito forte da direita, dos conservadores, não é base bolsonarista. É qualquer pessoa de bom senso, as tias do Zap, famílias que reagem a essa campanha toda subversiva de valores que segrega todo mundo com base nesses conceitos, né? E veja, não há nenhuma política discriminatória no governo. Existe uma retórica do presidente e de outros furar essa bolha progressista, politicamente correta, que vem ganhando cada vez mais espaço e dominando o mundo, né? Essa é a pauta hoje dessa esquerda. Basta ver, as falas de Felipe Neto, por exemplo, não são sobre luta de classes, Anitta e companhia. Esse pessoal todo fala o tempo todo de minorias. Eles posam como defensores dessas minorias e tudo mais. Agora, eu começo a levar a feminista a sério no dia que elas estiverem preocupadas com as desigualdades em outras profissões que não só política, CEO e tudo mais. Peão de obra, bombeiro, mina de carvão, estivador em porto. Quando elas estiverem preocupadas que tem muito homem, presença masculina predominante, quase hegemônica nessas áreas, e pouca mulher representando as mulheres nesses trabalhos, aí eu converso mais a sério. Até lá, eu prefiro só ignorar.
Vai lá, Thaís.
Eu queria retomar a discussão, mas só pegando aí pelo final da fala do Constantino, as mulheres, coitadas, elas nem estão nessa discussão, Constantino. O que a gente está discutindo é uma ação do Ministério Público. As feministas nem entraram nessa conversa. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. O Constantino disse que a pauta identitária é uma fatalidade da esquerda, uma escolha que a esquerda já fez. E nos Estados Unidos isso é verdade, atribui-se à derrota da Hillary Clinton, principalmente pela opção dela, pela defesa dos gays, das minorias e o esquecimento da classe trabalhadora, etc. Mas eu queria só observar o seguinte, que eu acho que esse é um caminho do qual o PT está querendo escapar. Então, frisando aqui, que nas últimas falas do ex-presidente Lula, ele fez questão, todo mundo deve se lembrar, ele fez questão de dizer que o PT estava esquecendo a classe trabalhadora. O PT estava esquecendo. Por que ele falou isso? Porque ele é esperto. O Lula é muito esperto, intuitivo, como todo mundo sabe, e ele já viu que embarcar nessa pauta identitária vai dividir o PT. E a única coisa que pode unir o pobre, despedaçado e desmoralizado PT hoje é o velho discurso da luta de classe. Então, ele quer o pobre, ele quer o trabalhador. Isso une, ele não quer as minorias, isso divide.
Muito bem, você quer falar, Constantino?
Não, eu entendo o ponto da Thaís, Paulo, mas novamente, repito, é impossível remar contra essa maré hoje em dia. Esse fenômeno todo que nós estamos vendo diz respeito a essas bandeiras que já representam a nova esquerda. Né? Agora, sobre o Ministério Público e não tem nada a ver com o feminismo, pelo amor de Deus, né, Thaís? Isso é uma piada. Óbvio que foi uma ação do MP, inspirado justamente nesse clima, nesse zeitgeist, nessas ideias que tem tudo a ver com o movimento feminista. Foi a isso que eu me referi, obviamente.
Azedo, para fechar.
Não, eu acho o seguinte, ninguém pode varrer para debaixo do tapete a violência contra as mulheres no Brasil, que é altíssima, e a discriminação dos negros, pardos e mulatos, que também é altíssima. Todo dia nós presenciamos isso. Tem casos aí de violência contra a mulher, de violência contra jovens negros, pardos e mulatos. Isso é uma pauta identitária? É uma pauta identitária, mas é uma pauta democrática. Uma pauta que garante o pleno exercício da cidadania, que todo democrata deve defender.
Muito bem, 17h30, a gente vai para um rápido intervalo aqui no 3 em 1 e na volta a gente vai debater aí o parecer da OMS sobre as vacinas que estão sendo testadas no mundo, também uma crítica do Dallagnol ao PGR Augusto Aras. Fica com a gente, é bem rápido.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento, no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Você que gosta de tecnologia, quer saber sobre as novidades, os lançamentos, aquilo que está chegando no mercado e que vai ter um impacto na sua vida, o Sociedade Digital é o seu lugar. Eu e o André Miceli, toda semana, descomplicamos esse universo, explicamos para você como a tecnologia vai mudar a sua vida.
A Apple tem o Lightning, a Apple tem o padrão dela e o mini USB é o de todo o resto do mundo. Pô, mas podia ter um carregador só pra todo mundo, seria muito mais fácil. Por que a Apple não faz isso? Porque ela ganha dinheiro desta forma.
Agora, a gente vai ver drones, sensores, cardioversores, equipamentos de saúde, carros, equipamentos de mobilidade urbana de menor escala. Então tem muita oportunidade para a empresa brasileira.
Sociedade Digital é toda terça-feira às 15 horas no canal Jovem Pan News no YouTube ou nos seus agregadores de podcast. Estamos em todos os lugares, dá para ouvir e ver do jeito que você quiser.
Três em um.
5 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui na programação da Pan com o nosso 3 em 1. Gente, olha, continuem participando aí, seja no Twitter através da hashtag 3 em 1 do nosso programa, comentando os principais assuntos ou também dando a sua opinião, gravando um vídeo de até 30 segundos para o 11 931 17 0620, que até o final do programa a gente quer exibir você aqui no 3 em 1. E olha, gente, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira que as vacinas contra a Covid-19 ainda estão em testagens e que, por isso, não é possível colocar dúvidas quanto à eficácia de alguns candidatos a imunizantes. Para Ryan, o momento da pandemia faz com que o mundo precise olhar para a eficácia e segurança dos testes, e não que sejam levantadas suspeitas sobre as vacinas. A declaração do diretor da OMS foi dada em resposta a um questionamento da imprensa sobre a postura do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação à imunização desenvolvida pela China. Atualmente, há 165 vacinas sendo desenvolvidas, sendo que 26 estão em testes com os seres humanos e 139 estão em momento inicial de estudos. Michael Ryan também declarou que o Brasil está sustentando um alto nível de transmissão e novos casos na pandemia, de 50 a 60 mil infecções sendo registradas diariamente. Ele ainda ressaltou que a hidroxicloroquina, tão defendida por Jair Bolsonaro para o tratamento da doença, não é a solução para o país. Deixa eu começar essa rodada aí sobre essa declaração do diretor da OMS com ele, Luiz Carlos Azedo. Vai lá, Azedo.
Não, eu acho o seguinte, a forma como o Bolsonaro lida com a pandemia é abaixo de qualquer nota possível que a gente possa dar. Ele faz besteira o tempo todo. Por exemplo, essa coisa de colocar em suspeita a vacina chinesa, isso é um tiro no pé, porque por várias razões. Quer dizer, primeiro, porque a China é uma parceira comercial do Brasil, é fundamental para o Brasil poder atravessar essa crise que nós estamos vivendo. Nós não temos a mesma capacidade de enfrentamento que os Estados Unidos têm com a China no plano econômico. Nós somos muito dependentes das compras chinesas na área de commodities, de minérios, de produtos agrícolas, principalmente. Então, isso é uma coisa, assim, politicamente, é uma coisa burra, né? Que o governo vem fazendo e que tem custado muito o trabalho para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para os empresários brasileiros que vendem para a China, etc. A segunda questão é com relação ao negacionismo do Bolsonaro. Ele tem um alinhamento com os Estados Unidos e com o Trump, que sobrevive a tudo que dá errado, né? E é um alinhamento errado. E essa coisa nessa questão da pandemia também. Vai chegar uma hora que mais de 100 mil mortos, isso terá um preço para o Bolsonaro alto. Ele está naturalizando essas mortes, está tratando isso como uma coisa trivial, mas esses são traumas familiares. Cada pessoa que morre desestrutura uma família. Desestrutura não é só emocionalmente, desestrutura financeiramente também, porque a maior parte das pessoas que morrem são pessoas que estão em atividade produtiva, que tem algum nível de renda, que dão sustentação à renda familiar. Ele está naturalizando isso, tratando isso como uma coisa trivial. Outra, nós estamos num patamar de número de casos diários, de mortes diárias, muito elevado. Quer dizer, nós achatamos a curva com 1.000 mortes por dia, né? Então, assim, a escala com que essa pandemia ela cresce no Brasil, o número de mortes também, é muito grande. Se a gente for levar em conta como esses números vieram se multiplicando exponencialmente, daqui a pouco nós estamos com 200 mil mortos. Daqui a pouco nós estamos em 200 mil mortos, porque a política que o governo está fazendo e de estimular a quebra do isolamento social e tal, mantém a epidemia nesse patamar. Além disso, se não descobrirem uma vacina realmente eficaz, isso vai virar mais uma endemia no Brasil. Vai virar mais uma endemia no Brasil. A gente tem que apostar em todas as vacinas, para que todas as vacinas deem certo, todas tenham eficácia. A gente não pode entrar, né, politizar um assunto como esse. Isso é um absurdo, é uma coisa inominável.
Ok.
É muito ruim isso.
Ok. Thaís.
Paulo, só uma pequena contextualização para quem está chegando agora. O Ryan, o representante da OMS, ele falou que não tem nada de errado com qualquer vacina em estudo, por enquanto, no momento, depois que o jornalista fez para ele uma pergunta direta, mencionando a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacina que vem sendo desenvolvida pela China, né? Foi por isso que ele disse isso. Lembrando que, na live que ele gravou no dia 30, o presidente disse: estamos no consórcio de Oxford, serão 100 milhões de unidades, não é daquele outro país, não. Ele falou, claro, se referindo à China, né? Então, olha só, nas redes sociais já começou a circular forte esse negócio, toda sorte de boatos, de fake news sobre a vacina chinesa, aí estimulado por esse tipo de frase do presidente Bolsonaro. E esse tipo de coisa está surgindo, tanto porque a vacina é chinesa e a China foi eleita pelos bolsonaristas como inimigo número um do Brasil, quanto porque o laboratório Sinovac, esse que está fazendo a vacina chinesa, ele fez parceria com o Instituto Butantan, e isso foi uma iniciativa do governo de São Paulo, ou seja, do ARC, inimigo do presidente Bolsonaro, João Dória. Então, por esses dois motivos, é chinesa e tem a ver com João Dória, isso aí tá nas redes, virou um assunto e as pessoas estão criticando desde já a vacina que nem pronta ficou. Eu não vi, por enquanto, no Brasil, nenhuma pesquisa que indique qual que seria a influência do presidente Bolsonaro na adesão ou na não adesão das pessoas em relação a essa vacina, essa ou outra vacina qualquer. Eu não vi nenhuma pesquisa. Mas o Pablo Hortelado, que é um pesquisador de redes sociais, publicou um artigo outro dia na Folha, que mostra vários estudos indicando que nos Estados Unidos esse assunto já alcançou um altíssimo grau de politização, como tudo está alcançando nesses últimos tempos, né? Então, ele mostra, por exemplo, que 36% dos americanos, uma pesquisa da Ipsos, disseram que tenderiam a não se vacinar se a vacina fosse recomendada pelo presidente Trump. Olha só, isso quer dizer assim, se o Trump diz que é bom, 36% dos americanos já acham que é ruim. E disseram que iam pensar, que talvez não tomasse. Então, olha, fazendo uma projeção exagerada aqui para o Brasil de Bolsonaro, onde eu não vi pesquisa nenhuma assim, digamos que se a vacina chinesa for aprovada antes da americana, ela sai primeiro, ela sai na frente, será que a gente teria, assim, 30% da população, que é o que as pesquisas indicam que o Jair Bolsonaro tem, será que a gente teria 30% da população se recusando a tomar essa vacina chinesa? E esperemos que não, né? Isso seria outro grande desserviço do Bolsonaro, até porque isso aí comprometeria a imunização de toda a população, né? E não só, mesmo dos que quiseram tomar a vacina.
Muito bem, Thaís. Ô, Constantino, antes de te passar a palavra, deixa eu dar uma olhada no que a nossa audiência está falando. Está bem dividido aqui. Tem gente que é favorável aí a essa discussão sobre a China, tem gente que não, como é o caso do Vitor De Bruin, que diz o seguinte: já basta a politização da cloroquina. Não se pode politizar a vacina também. Todos queremos sair dessa pandemia. E aí, Constantino?
Paulo, eu concordo que a politização nessa pandemia toda chegou a um grau absurdo, só que do lado contrário. A politização vem daqueles que são inimigos, adversários de Trump e Bolsonaro. Politizaram um remédio que está há 70 anos na praça, tem pouquíssimo efeito colateral e passaram a demonizar a hidroxicloroquina só porque esses dois presidentes apostaram suas fichas nesse caminho. Lembrando que era preciso de um uso precoce. Quantas pessoas morreram de forma desnecessária, por exemplo, com a recomendação que o ex-ministro Mandetta fazia o tempo todo, quando fazia aquelas entrevistas intermináveis, voltando à sua infância, de ficar em casa até sintomas graves? Quantas pessoas será que foram a óbito por conta disso? A OMS errou desde o começo. E o vírus chinês tem tudo a ver com a atitude do governo chinês também para ter virado pandemia. Então, é óbvio que é natural desconfiar de uma ditadura comunista opaca, sem transparência, que persegue médicos e jornalistas que denunciam os problemas sanitários do país. É o mínimo. que se exige. Agora, pragmatismo, porque é o nosso maior parceiro comercial. Em primeiro lugar, a China precisa comprar carne, soja, precisa comprar produtos também que o Brasil vende de maneira competitiva. Então não podemos, com base nesse discurso de pragmatismo, aceitar a subserviência total à China. E são os mesmos, normalmente, que demonizam o Trump, esquecendo que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial e é uma democracia sólida, né, cujo presidente eleito representa os valores ocidentais de democracia representativa, império da lei e por aí vai. Ao contrário da China, que é obviamente uma grande ameaça geopolítica hoje. Então não é uma questão de lado, não é uma questão de politização, é uma questão de bom senso e ter olhos para enxergar que a China representa um perigo. Olha o que está acontecendo com Hong Kong, meu Deus. Em que mundo vivem essas pessoas, né, que não enxergam na China a ameaça à liberdade? Fora isso, eu faço um desafio aqui a quem está nos acompanhando. Se sai simultaneamente vacina da China e vacina de Oxford, qual que você tomaria? Eu não tenho dúvida que eu tomo a de Oxford, né? O único produto made in China que dura é o vírus chinês. O resto todo tem problemas, né? Então, é natural você desconfiar do que vem da China nesse aspecto. E a OMS chancelando, porque, repito, foi cúmplice da ditadura chinesa desde o começo da pandemia, elogiou a postura da China e demonizou o governo Trump, né? Só isso já diz tudo que você precisa saber. O governo Dória está muito comprometido com essa questão toda da China. Agora, tem uma outra questão. Não dá, e eu já falei isso antes aqui, mas repito, não dá para fazer o que essa turma toda está fazendo, sambando em cima de 100 mil cadáveres, que é culpar, basicamente, o presidente Bolsonaro por essas mortes e poupar a China, que é o grande responsável pela pandemia, e elogiar o governador João Dória, cujo estado de São Paulo é o que mais teve óbito de longe. Então, veja, o isolamento científico deu certo em São Paulo, leitos foram construídos, salvou 25 mil vidas. Ao mesmo tempo, a política toda foi um fracasso no país. Então, 100 mil mortes são culpa do presidente. Você tem que escolher uma coisa ou outra, não dá. Não dá para fazer esse discurso simultâneo, é muito incoerente. E as pessoas fora da bolha percebem essa politização da pandemia e dos 100 mil óbitos, que, segundo o especialista lá que fez as previsões, já tinha que estar em 2, 3 milhões. Né? Então, veja, é óbvio que a gente tem que se sensibilizar com 100 mil mortes, isso é óbvio. Como disse o vice-presidente Mourão, né? O que mais podemos fazer é isso. Agora, daí é você dar um salto quântico para responsabilizar o presidente, ignorando que o Supremo Tribunal Federal tomou decisões que esvaziaram, sim, o poder decisório do governo federal. Que o governador se vangloria de ter feito muito para evitar mortes. Então, o governador do estado que mais teve mortes, né? E ignorar a China, porque não podemos criticar a China por pragmatismo. Veja, e depois criticar a politização da pandemia sem perceber diante do espelho que a politização vem de quem adota esse discurso, é demais da conta para todo mundo. É demais.
Muito bem, vamos para mais um intervalo comercial aqui no 3 em 1 e na volta tem muito mais debate. Fica com a gente.
3 em 1.
Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf.
Esse ano é um ano muito importante para a pesquisa brasileira. O importante estudo, liderado por 14 centros no país e coordenado pelo Grupo Latino-Americano Cooperativo de Oncologia Clínica, estudou, em pacientes com câncer de próstata avançado, tratamentos hormonais novos que evitam que a testosterona seja reduzida como forma de tratamento. Nós sabemos que o tratamento para o câncer de próstata avançado é bloquear a produção da testosterona, porque essa representa um importante alimento, importante combustível para que o câncer de próstata cresça. Nesse estudo, que ganhou o pódio do Congresso Americano de Oncologia, um feito que acontece pela primeira vez num estudo formalmente brasileiro, mostrou que tratamentos hormonais orais, que não diminuam a testosterona, podem, caso os resultados desse estudo confirmados, substituir para um grupo específico de pacientes o tratamento que suprime a testosterona, também conhecido como castração hormonal. Esse é um importante potencial avanço que, se confirmado, pode mudar o jeito de conduzir essa doença tão comum e permitir uma melhor qualidade de vida para os pacientes, à luz de uma similar eficácia à castração hormonal. Portanto, eu, como participante desse estudo, mas envolvendo não só o Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa e o Hospital Israelita Albert Einstein, mas outros 12 centros, falo que com grande ânimo e entusiasmo, o Brasil começa a liderar a pesquisa clínica no mundo inteiro. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Para mais informações, acesse www.vencerocancer.org.br ou Instagram Dr. Fernando Maluf.
Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf.
O coronavírus chocou todo o mundo. E de repente, mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar por todos os lugares. Mas nessa hora, precisamos buscar a verdade. O compromisso com a informação. A seriedade de mais de 70 anos no ar. E a paixão pelo jornalismo. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Dez para 6 horas da tarde, gente. Nós estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1. E olha, uma informação de última hora. Um homem aqui em São Paulo acaba de jogar ácido de um prédio na cidade. Nós estamos aqui com um link ao vivo com a repórter Nani Cox. Oi, Nani, tudo bem, querida? O que aconteceu aí, hein?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É bem assim para mim, que tô aqui longe, até que tá bom, né? Mas é realmente bem complicado aqui na José Maria Lisboa, altura do número 1000. A informação que a gente tem, que chega dos bombeiros, ainda informações preliminares, é de que um morador jogou um produto químico, eles não conseguem precisar ainda qual é o produto, jogou embaixo da porta de um outro morador porque estava descontente com uma reforma. Então, os trabalhadores dessa obra e também outras pessoas do condomínio acabaram intoxicadas por essa substância, mas as informações que a gente tem é de que não há nenhum ferido grave. A gente vai continuar por aqui, Paulo, sempre atualizando as informações aqui na programação.
Ô, Nani, e como você disse, graças a Deus não tem ninguém ferido, é isso mesmo, né?
É isso. A informação que a gente tem por enquanto é que não há ninguém gravemente ferido, que estão todos conscientes, estão respondendo, né, a interação do Corpo de Bombeiros e também da polícia, porque agora já virou uma ocorrência policial, não é mais atendida pelos bombeiros, é atendida pela polícia. Então, a informação que a gente tem é que, felizmente, não há graves feridos em estado grave.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação da nossa Nani Cox no 3 em 1, trazendo informação de momento aqui no nosso programa. Nani, obrigado, um beijo para você, querida. Muito bem, gente, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. Vamos dar uma resumida aqui nessa questão. Deixa eu bater um papo aqui com os nossos comentaristas. É o seguinte, Dallagnol, gente, resolveu atirar em Augusto Aras, praticamente, né? Resolveu fazer críticas aí severas e, inclusive, cobrando independência do Procurador-Geral da República. Eu queria que vocês três comentassem de uma maneira um pouco mais concisa. Vou começar por você, Thaís.
Então, Paulo, ele falou que a PGR deve atuar de forma independente de governos, governantes. Isso que ele falou é um truísmo, né? Aquela verdade tão óbvia que nem precisaria ser dita. Mas a gente deve dar um desconto para o procurador Dallagnol aí por essa frase, porque nesse caso o procurador-geral da República, Augusto Aras, não só transformou o lava-jato em palavrão, lava-jatismo, né? Como ele conseguiu atrair muitas suspeitas sobre a independência da procuradoria. Conseguiu, inclusive, fazer colar no governo Bolsonaro que ele se aliou ao Centrão para acabar com a Lava Jato. E o próprio governo já começou a pagar um preço por isso. Queria trazer aqui um monitoramento que a PEXATA fez e mostrou que, na última semana, o índice de reprovação do governo nas redes sociais, né, aqueles índices de ruim e péssimo, ultrapassou os 40%. Para a gente ter uma comparação, em maio, quando foi o pior momento do governo nas redes, que foi quando o Sérgio Moro saiu do governo, esse índice chegou a 50%. Mas aí ele vinha baixando, agora voltou a crescer. E não foi por causa dos cheques da primeira-dama, depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama. Isso teve um abalo, afetou de alguma forma a imagem do presidente Bolsonaro, mas o que diz a Pesata é que o grande estrago nessa popularidade foi feito pelas declarações do Augusto Aras contra a Lava Jato. Okay. Então essa ideia de que o governo quer se juntar ao Centrão para acabar com a Lava Jato, pegou. E a Lava Jato ainda tem grande apoio da população, não vai ser fácil desmoralizar isso não.
Ok, Constantino, em dois tweets.
Dois tweets, Paulo. A entrevista é boa, o Dallagnol está reforçando a necessidade de manter a autonomia e a independência, mas justiça seja feita, ele confessa que ainda não houve nenhum tipo de ação contra essa independência e autonomia. Então ele está preocupado com uma mudança daqui para frente, porque, é claro, o PGR tem feito declarações esquisitas, né? Então, o Dallagnol entende que a opinião pública a favor da operação de combate à corrupção mais bem-sucedida do Brasil precisa continuar a favor dela para impedir justamente essa tentativa de desarme que vem desde o início e que vem ganhando força agora, infelizmente, com o próprio PGR.
Bem curto, Azedo.
Ah, eu acho que isso aí é uma disputa entre o pessoal da Lava Jato e o procurador-geral, que vai permanecer enquanto ele for procurador-geral. Porque a Lava Jato ele pode até acabar com a operação, mas na opinião pública, ela vai continuar sendo uma bandeira dos procuradores, do Moro.
Muito bem, agora chegou a hora de te ouvir, meu caro espectador. Fala, excelência!
Olá, Jovem Pan, 3 em 1. Parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. Aqui é Luiz Antônio, de Araçatuba. Sobre o Michel Temer ter sido convidado para essa ação, né? Essa ação de ajuda ao Líbano, eu acho que não tem nada a ver com relação à velha política, né? A velha política que eu entendo é quando havia mensalão, petrolão, e hoje não existe mais isso. Tá bom? Um grande abraço a vocês.
Olá, pessoal do 3 em 1, que fala é Carlos aqui do Itaim Paulista. Como eleitor do Bolsonaro, por exemplo, eu enxergo a realidade. A realidade é uma só. Ou o Bolsonaro se aproxima do Centrão e governa, ou o país vai travar, o país vai parar, vai estagnar. Então ele é obrigado a se aproximar desse pessoal. Porque quem pode realmente mudar a velha política não é o Bolsonaro nem presidente nenhum, é o eleitor. Um abraço a todos aí.
Muito bem, pessoal. Valeu, obrigado pela participação. Deixa eu me despedir aqui dos nossos comentaristas. Um beijo, Thaís. Até amanhã.
Falou, até amanhã
para
todos. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.
Abração, Azedo.
Boa noite, foi ótimo. Até a próxima.
Valeu, querido. Muito obrigado a você que participou conosco aqui. Muito obrigado pela enorme audiência, tanto no rádio quanto no YouTube. Amanhã, 5 da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui na Panflix. Valeu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Wow.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.